Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Lá vem nuvens carregadas para Black Friday.
E aí, pessoal, aqui é o Vanner Vendramini e bem carregadas, porque são necessárias medidas drásticas para Black Friday.
Pois é, mas essas nuvens, elas esticam, elas crescem, elas comportam tudo que elas tiverem que comportar.
Bom demais, aqui é o João Paulo. Essas nuvens vêm carregadas e cheias de informação e tecnologia pra gente.
Muito bom.
Essas aí são nuvens boas, né? Sou Gustavo, da equipe de infraestrutura do Magalu, e eu posso dizer que essas nuvens são boas e bem providenciais, né? Ajudam a gente pra caramba.
Muito bem, né? Estamos aqui mais um Nerd na Cloud pra gente mergulhar no universo da Magalu Cloud, esse serviço incrível que o Magalu oferece pra todo mundo agora, né? Antes começou bem focadinho, agora que a gente foi abrindo, e agora a gente tá chegando em época de Black Friday, e a gente sabe que esse é um momento muito importante pro marketplace inteiro, todo mundo conectado na Magalu, e a gente vai falar um pouco sobre as soluções, sobre os problemas que a gente enfrenta, né, durante a Black Friday. Eu mesmo tenho lá as nossas experiências de Nestor no passado, das Black Fridays, e a gente vai falar um pouco sobre as soluções, né, o que que existe de novo e o que que a Magalu Cloud pode trazer para solucionar os seus problemas, para solucionar as dores e te oferecer mais vendas, porque no final, Black Friday, a gente tá falando sobre infraestrutura para você ter alcance e atingir os seus clientes de uma forma positiva. Exatamente. Vamos entender melhor tudo sobre Magalu Cloud na Black Friday. Você pode usar agora, pode se preparar agora. Fica aí! Black Friday, eu sei que todo mundo no Magalu sempre foi assim, olha, ah, eu preciso resolver essa parada e tal. Nessa época, né, quando começa a chegar, ah, você me ajuda? Eu falo assim, sim, mas fala comigo depois da Black Friday. Todo mundo fica muito ocupado nessa época, justamente porque existe muita coisa a ser feita. É um volume enorme, né, de clientes, de necessidades, de tráfego, de tudo, né, cara? Tudo acontece ao mesmo tempo na Black Friday em um volume gigantesco, e a gente quer justamente entender o que mudou em relação ao passado. O que que a gente está trazendo agora que pode ajudar a galera do Marketplace, a galera que está conectada e que está também se conectando agora, procurando soluções na Magalu Cloud para Black Friday de 2024. Gente, como é que a gente começa a falar sobre isso?
Black Friday é uma coisa mais ou menos nova para o Brasil, mas né, já não é tão nova assim, a gente já está bem acostumado. Mas é importante pensar logo do início, né? Qual que é a importância, né? A importância da Black Friday. De modo geral, a gente tem empresas que elas fecham lucro só com o que vendeu na Black Friday. O varejo tem um percentual de importância da Black Friday, pessoal, varejo online, principalmente, né, de todos os tamanhos, mas tem um percentual muito importante na Black Friday do resultado inteiro do ano, né? Então, na Magalu, certamente, mas também varejo de todos os tamanhos hoje em dia, depois dessa evolução e tudo mais. Brasil, acho que teve crescimento de venda na Black Friday mais duas casas decimais nos últimos 10 anos, 12 anos, então é muito importante.
A gente já viu aqui também falar de os varejistas comentarem que faturam um mês e um dia da Black Friday, então é pro varejo é bem, um dia bem marcante, assim, pra todo mundo, né?
Não, sempre foi.
É aquela história, não vai bem na Black Friday, é um problema do ano inteiro, né?
Exatamente, pra gente sempre foi uma coisa absurdamente importante. Quando a gente fez nosso primeiro Black Friday, a gente teve faturamento de 6 meses em um dia, sabe? Tipo, pra gente, na época, a gente não tinha marketplace, a gente tinha nuvem, não tinha nada, nenhum dessas soluções mirabolantes hoje. A gente tinha que aguentar primeiro tráfego, site caindo. A gente até começava Black Friday na quarta-feira, quando a gente fazia na Nestor, a gente começava na quarta-feira em vez de na sexta, porque a gente precisava ter margem de dias de tráfego. Às vezes, pô, chegar na quarta, tipo, começou a cair o site. Ai, meu Deus, a gente não tem estrutura, não tá aguentando. E aí a gente conseguia segurar alguns dias de Black Friday por causa disso, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente tem numa estrutura de nuvem básico, que é pré-escolar, é essa escalabilidade de você poder estar tranquilo de que você não vai ter um funil de tráfego, acesso, seu banco de dados caindo, você perdendo, porque pra gente é isso, sair do ar no Black Friday é perder venda. E se o cara entra na tua loja no Black Friday e não tá conseguindo fazer compra, etc., ele vai pra outra, ele não vai voltar não, ele não vai voltar depois pra ver se voltou. A não ser que a pessoa, você tem um negócio muito único que a pessoa só acha contigo, mas normalmente é isso, né? A decisão de compra vai migrar pra outro lugar se a pessoa não tiver, né, no mínimo, como acessar e como fechar uma transação, né? Fechar uma compra e etc e tal. Uma infraestrutura básica que a gente... Ó, isso aqui é básico, relaxa. A gente segura isso, faz parte do padrão, do default da coisa toda, né?
É bem isso, e eu acho que é igual que vocês comentaram no começo. A gente tá pegando ali gente que tem 6 meses de faturamento num período de 1, 2, 3 dias. São qualquer dor de cabecinha, qualquer disponibilidadezinha que você tem no seu site, no seu negócio, você potencializa isso também em 6 meses. Isso vai afetar não só a margem, mas também a imagem do seu negócio, né? E aí, quando afeta a imagem talvez é uma das partes mais críticas também. É quando a gente fala em nuvem, realmente para isso, isso é um dos grandes benefícios. Porque você pega antigamente, você ia abrir um e-commerce, você ia colocar no data center físico, você comprava uma máquina parrudona lá, mas chegava na Black Friday, você tinha que passar a Black Friday rezando com a vela na mão ali, pelo amor de Deus, aguenta, que não tinha tempo hábil para colocar um outro servidor, e na verdade você nem conseguia justificar a compra de um outro ou outros servidores pro resto do ano, né? Que eles iam ficar o resto do ano coçando e ia trabalhar só durante uma semana. Então acho que quando a gente fala de nuvem escalabilidade, é o grande X da questão. A gente realmente tem um ganho. Eu vou lá, dimensiono meu ambiente para essa carga de trabalho ali de uma semana, 2 semanas, que eu sei que vai ter uma pancada de 6 meses em uma semana. Passou, poeira baixou, a boiada foi embora, a horda de zumbi já passou, você vai e desescala o seu ambiente de novo para voltar aos padrões e você não ficar queimando dinheiro, né? Eu acho que esse é um dos grandes keys quando a gente fala de os benefícios que a nuvem traz pra gente.
E a Black Friday mudou de dia também, né? Agora a gente tem a semana da Black Friday, né? A galera não deixa tudo pra último dia também, espalhou legal na semana da Black Friday ali, e acaba até dando uma vantagem na hora de a gente falar de escala, né? Na Black, acho que todo mundo fica pensando na escala, a gente aqui acaba dobrando os workloads e nada como a Magalu Cloud pra sustentar essa escala que a gente tem durante essa semana da Black. E aí a gente dobra toda a nossa estrutura só naquela semana e o resto do ano a gente fica lá escalando conforme a quantidade de usuários que a gente tem ali. A espalhar essa semana da Black ali foi uma sacada muito boa ali do varejo também, que colabora com todo mundo, eu acho.
A gente tá falando de escalabilidade, que é algo... Existe uma... Eu preciso procurar isso? Tipo assim, olha, eu preciso de escala para Black Friday. Como é que funciona exatamente na prática? Ou não, a escala é automática, porque a pessoa também tem uma projeção de custos, né? Tipo assim, escalar significa que você vai escalar a sua infraestrutura de forma elástica, para você não afunilar acessos, não cair, não perder vendas e tal. Mas você tem que criar uma delimitação. Como é que funciona exatamente, sabe? Ah, mas eu preciso ter um teste de gasto também, eu não posso escalar forever, porque posso ficar até exposto a, sei lá, até um ataque de DOS, alguma coisa que possa, tipo assim, só criar um overload pra criar um problema de segurança mesmo, onde eu estaria escalando. Alguém pode, né, gerar um problema de que vai escalar artificialmente a sua estrutura pra que você tenha um custo extra de escalabilidade infinito se você não tiver um limite, né, algum corte, alguma área de corte de segurança, né?
Isso hoje você tem nos mecanismos de cloud, você tem esse controle em vários níveis e granularidades. Por exemplo, em toda a história de aprendizado do Magalu, a gente vem apertando isso, e o legal é que, por exemplo, Magalu Cloud nascendo aqui, a gente meio que já pega todo esse aprendizado para Magalu Cloud. Então, eu consigo, desde quando eu tô trabalhando com Kubernetes, eu consigo definir na minha aplicação ali que está no nível micro, que são os containerzinhos ali que vão se duplicando, eu consigo definir um mínimo e um máximo. Eu sei que o comportamento certo da minha aplicação, se eu fiz uns testes de carga antes, não vai passar, por exemplo, de 600 pods. Pods, a gente já teve uma conversa antes sobre Kubernetes aqui, eu sei que o Fernandão veio, é a unidade mínima ali da aplicação, né? Então não passa de 600. E aí, ao mesmo tempo, eu consigo colocar esse mínimo e máximo também na quantidade de nós do cluster Kubernetes. Eu sei, cara, de acordo com o que eu testei, eu não vou passar, por exemplo, de 250 nós. Se passou de 200 nós, tem alguma coisa muito errada. E aí tem um terceiro nível de segurança, vamos dizer, que são meio que as portas que você configura com o seu provedor, com o MGC. Então, você vai lá e, ah, o meu projeto pode ter até 500 máquinas virtuais. Se passou disso, alguma coisa errada aconteceu. Então, você tem esses níveis de segurança para, igual se você acontecer algum ataque fora do padrão de invasão, você não degringola na criação de recursos também. Você tem meio que uns limites ali que a gente consegue ir colocando.
quais experiências que vocês têm, né, relacionadas a outras Black Fridays, até pra deixar a gente mais vacinado e, né, vamos aprender com quem já passou por isso.
A preparação da Black Friday, a gente fala que começa no meio do ano ali, né, os testes de carga, a gente começa a fazer os testes de sistemas e tudo a partir de julho ali, vai, e se estende até o dia da Black, que é a semana da Black praticamente. Esses testes de carga, o que a gente costuma fazer é realmente estressar todos os sistemas, testar todos os componentes ali dentro, com volume de acessos, muito parecido com o que a gente teria na Black, né? Então, em termos de escala, em termos de volumetria, tenta sempre se assimilar ao que vai acontecer na semana da Black ali. A gente passa desde julho preparando esse ambiente, então os testes servem para você encontrar ali os pontos de ruptura, pontos de falha nos sistemas ali dentro, para serem corrigidos ao longo desses meses ali, até chegar na Black Friday ali, que a gente entra no crise total dos sistemas ali. Então, numa publicação, numa modificação dos sistemas ali, e aí entra naquele papo que o Ali colocou ali, que é, putz, me fale depois da Black. A gente ajuda, mas agora ali, só depois da Black. E isso é bem legal da preparação, porque a gente acaba juntando todo o pessoal nas reuniões pra planejar, pra conversar, pra discutir os problemas, as soluções, e isso é, acho bem legal essas preparações que a gente tem ali dentro.
Eu falo que o divertido é que quando você tá no stack de stack, você faz o que você não pode fazer no dia a dia, né? Você tá com vontade de ver as coisas quebrar
tudo.
O resultado bom do stack é quando você consegue quebrar as coisas, tá? Quando ele bota
mal. Na banco.
Quando você conseguiu capotar uma aplicação, topar um banco, é aí que os testes tá sendo bem sucedido.
Stress test que não quebra as coisas não dá confiança.
Ah, você desconfia, né? Tipo assim, pô, peraí, eu fiz tudo certo?
Testou pouco.
Testou, pô, exatamente. Estressa mais.
Das duas, uma, né? Você estressou errado ou você gastou demais.
É verdade.
Você tá jogando dinheiro fora, você tá escalando de modo não preciso, você testou errado. A maior parte das vezes você tá testando errado.
Qual é a melhor forma de testar? Como é que a gente descobre que a gente tá testando errado, por exemplo?
Quando dá tudo certo. Quando dá tudo certo, tudo tá errado. Mas é verdade. A particularidade dos testes de carga é justamente isso, né? A gente vê a evolução do sistema ao longo do tempo, né? Então,
sim.
Primeiro lá de junho, cara, é terrível, quebra tudo, não responde nada, tudo vai pro ar, tudo quebra, tudo sobe CPU, consome memória, não sei o quê. E aí, ao longo dos testes, então tem vários testes, você vê, putz, agora o sistema tá respondendo, a galera conseguiu ajustar, a galera conseguiu contornar os problemas. Então é bem legal de ver essa evolução também dentro dos testes que a gente tem ali. E aí a gente vê justamente, vai quebrando tudo ao longo do caminho ali e aí no final dá certo.
Essa variável de custo, ela é muito importante, né? Porque se você pensar assim, ah, eu tenho a cloud pra usar e posso crescer, posso escalar. É muito que você pode, mas não é tudo, e não é infinito do ponto de vista do orçamento que as pessoas têm, que as empresas têm, né? Então as empresas têm que balancear essa preparação e o quanto de comprometimento vai ser feito, né? Que o Gustavo comentou aí. Como é que vocês pensam nisso nos testes aí? A Magalu tem algumas coisas legais que faz de testar, de trazer empresas de fora pra olhar isso aí também. Comenta um pouco pra gente desses casos aí.
A gente tem dois tipos de testes, que a gente tem testes internos, que a gente usa uma ferramenta open source, e tem muitas ferramentas legais para esse mercado, que é o K6, e a gente traz empresas externas também. E o que geralmente é feito no teste é isso, é configurado, que a gente chama de baterias, e vai simulando quantidade de usuários acessando o site, acessando o aplicativo e realizando o fluxo de compra. E aí eles vão aumentando, vão aumentar para 10 mil, 50 mil, e vai aumentando até a gente ver, e nisso a gente vai acompanhar. Todos aqueles mecanismos que a gente falou de upscaling, de deixar a aplicação escalar, a gente vai vendo ao vivo aquilo acontecendo e se aquilo está acontecendo da maneira correta. Minha aplicação começa a escalar, aí ela precisa de mais nós no Kubernetes e esses nós começam a nascer. E aí você começa a ver que os nós estão nascendo bonitinho, eu estou tendo algum problema para nascer esses nós. Então, geralmente, a gente se organiza. Hoje, por exemplo, tem um e aí é madrugada. A gente pega um horário de baixo fluxo e começa essas cargas de estresse para a gente acompanhando como o ambiente vai se comportar. E uma coisa, além do teste de estresse, que eu acho interessante falar também, a gente também acaba fazendo junto alguns testes de resiliência, que é uma outra característica da cloud que eu acho bem importante. Assim, hoje a gente, quem está num data center físico ou numa cloud, você tem as regiões, e para vários sistemas nossos que são muito críticos, que a gente sabe que se ele ficar fora, a gente vai ter um prejuízo muito grande, a gente costuma colocar o deploy em duas regiões separadas. Então, por exemplo, busca, que é onde a Smart Hint que o João tá trabalhando, a gente tem ela rodando tanto no Nordeste, na Magalu Cloud, quanto no Sudeste, e aí durante o stress test está ali os testes esmurrando as APIs, e a gente troca a carga de um lado para o outro para ver se eu tiver um problema no data center dele, se ele cair, acabou a energia, ele consegue mover rapidamente o tráfego para o outro e tudo bem. Então, além do teste de estresse, a gente faz esse teste de resiliência, que é bem importante também. A gente garante que se eu tiver qualquer problema mais crítico, assim, estrutural, naquele dia, uma outra região da cloud vai conseguir aguentar meu tráfego, sabe?
E é bem louco esses testes de cara que a gente faz, que a gente vê ao vivo ali as apps saindo de, 600 requests por segundo para 10 mil requests por segundo em questão de pouquíssimos segundos, de 3, 4 segundos, sobe do nada o request ali. E eu acho bem legal essa parte de ver essas métricas ali, porque é umas escalas que a gente não vê durante o ano, e na Black você fala que não vai chegar, não tem como chegar nisso. Quando você vê, chega nessa escala monumental ali. E aí esse ponto de distribuir a carga entre as regiões ali entra muito forte, porque é bem importante a gente sempre pensar na cloud como um ambiente distribuído, né? Então a gente divide a carga entre dois data centers ali para sempre ter a garantia que vai estar sempre funcionando, independente do que aconteça ali, vai estar rodando bonitinho do jeito que precisa acontecer na Black Friday.
O Magalu foi o primeiro teste de fogo, o próprio Magalu, né? Da Magalu Cloud, certo? Porque a Magalu Cloud, em primeiro lugar, tinha que segurar a Black Friday do Magalu. É isso, Vanner? No mínimo isso, né?
No mínimo isso, né? A gente tá aqui falando disso agora e tal, mas não é o primeiro Black Friday que a gente passou. Esse vai ser oficialmente o terceiro Black Friday, a terceira Black Friday com software, estrutura, Magalu Cloud rodando pra suportar o Magalu. É claro que essa agora vai ser a que tem mais coisas. Eu vou dizer que nessa aqui eu já tô bem tranquilo. Na primeira eu fiquei muito fácil.
Se você não tivesse ficado tenso a primeira vez, você não era um ser humano normal.
Não tinha tido bem, né?
É, exatamente.
Então, eu aproveito isso agora. Eu costumo dizer que ninguém ouviu falar de Magalu Cloud, né, há 3 anos atrás, quando a gente rodou a primeira, porque foi tudo bem. Não deu notícia nenhuma.
É verdade, senão você ia ouvir.
Você ouviu falar que teve algum problema na Black Friday da Magalu? Não. Ai, que bom. Então é isso.
Era isso que a gente queria. Ou então testou errado.
Ou então testou errado, mas de fato é isso.
Madonna, meu amigo, em ambiente de produção, Black Friday, você é obrigado a testar certo.
Ou vai,
exatamente.
Então agora a gente tem mais coisas, tem mais teste, tem uma estrutura de preparação bem forte, né?
Aproveitando que o João tá aqui, né, falando pela Smart Hint, eu acho que você pode trazer um pouco da sua experiência, né, porque, enfim, Smart Hint tá no Magalu e tá rodando 1 milhão de coisas ali durante Black Friday importantes que tem que estar vivas. E como é que é a sua experiência pra gente entender os problemas que acontecem e as soluções que você viu, né, graças a Magalu Cloud, você respirou aliviado durante a Black Friday. Conta um pouco do seu dia a dia durante a Black Friday típica.
Com certeza, a Smart Hint fornece para algumas lojas do Grupo Magalu ali as ferramentas de busca e recomendação, né? Na Black Friday é o ápice da tecnologia ali pra gente. Você entrar no site ali e não conseguir encontrar o produto que você quer, muito ruim. Primeiro pro lojista, que vai perder a venda ali por uma ferramenta muito simples na ponta pro cliente, né? Tanto pra Smart Hint ali, que é um ponto que pode agregar muito pra sua loja, né? Na Black Friday a gente praticamente dobra a capacidade de receber a carga ali e conta com a escalabilidade do Magalu Cloud pra gente conseguir superar, se for necessário, esse volume de request durante a Black ali.
É, explica um pouco, por alto, o que que a Smart Hint faz dentro dos sistemas, né, em termos de, tipo assim, ajudar a busca do cliente, etc, pra pessoa entender o quanto que é exigido da infraestrutura que vocês têm que aguentar também, o rojão da Black Friday.
A Smart Hint é uma empresa do Grupo Magalu ali, ela entrega um serviço SaaS de busca e recomendação. Então toda vez que você vai lá naquela barrinha de busca ali, digita o que você quer ali dentro, é a busca da Smart Hint que tá atuando por trás ali dentro do Grupo Magalu.
Isso, você tem uma forma inteligente de entender os contextos da busca, a pessoa, né? É diferente daquela época que, olha, a gente só vai buscar por título e os tags e, tipo assim, essa busca, né, que acontecia era mais primitiva e mais manual, né? Você tinha que cadastrar tudo e tal. E hoje em dia, não. Existe uma busca muito mais inteligente, que entende contextos, que entende a pessoa. Às vezes não sabe procurar o produto pelo nome, ela sabe um apelido, ela sabe um conceito e tal. E a Smart Hint existe justamente para poder entender esses contextos, automaticamente entregar, né, um resultado que faça sentido para a pessoa que está buscando, né?
Exatamente. A ferramenta de busca durante a Black Friday é a principal ferramenta dentro do e-commerce ali, né? Então a galera costuma muito entrar ali, pesquisar, fazer discovery ali, e acaba a busca sendo a principal ferramenta de uso ali, que está mais evidente ali dentro do site do varejista, né? Então a gente justamente entrega uma ferramenta para você colocar na frente do teu cliente o melhor produto que ele está procurando dentro do varejo, dentro do seu e-commerce ali, sempre contando com a tecnologia do Magalu cloud ali para a gente atuar de uma forma muito precisa, muito escalável e sempre entregando a melhor ferramenta para o nosso cliente ali na ponta.
Você sabe o quanto que aumenta em percentual, números, alguma coisa assim, as buscas numa Black Friday típica?
Sim, a gente já chegou a ter 4 vezes mais buscas do que um dia tradicional ali. Nas lojas ali do Grupo Magalu, a gente salta de cerca de 600 requests por segundo para mais de 2, 3 mil requests por segundo ali. Para responder busca só dentro das lojas do grupo.
Nossa senhora, meu Deus do céu. É um rojão mesmo. É uma pancada.
É razoável dizer que, na média, é ordem de 3 vezes para o topo. Pega o topo do serviço normal diário, exato, na Black Friday, põe em 3 vezes isso por grandes períodos.
Caraca. Não é só texto entrando, né, como busca. É uma busca inteligente, é uma busca que tá rodando muito mais recurso ali para ela poder encontrar, né, a proposta da Smart Change justamente é essa, de você poder encontrar exatamente o que você precisa no momento que você precisa, né, e você não pode abrir o bico, né, então, ou seja, eu quero dizer que é uma busca sofisticada, não é uma busca simples, né, então é como se você tivesse um motor muito mais potente, exigindo muito mais energia, gasolina, potência do que um motor simples, etc, né, então não é só aumentar 4 vezes uma busca simples, é uma busca mega complexa, com inteligência artificial, enfim, toda essa compreensão de contextos que está buscando, então não é uma busca simplesinha, não.
Exatamente, a gente tem todos uns modelos de machine learning que tenta, primeiro, tentar entender o que o cliente está buscando, além dele tentar buscar mesmo na busca ali, na barrinha de busca, através da navegação a gente tenta entender o que ele está procurando ali. Então você vai lá no site, por exemplo, da Netshoes, e sei lá, você colocou tênis e está lá buscando um tênis de corrida. Se você voltar na busca, automaticamente a gente já começa a entender que você está buscando tênis de corrida.
Sim.
E isso para cada um dos usuários que entra dentro do seu site, né? Então se o próximo tentar buscar um sapatênis, outra, sei lá, um perfil diferente ali, a gente entende o comportamento do usuário dentro do site para entregar a melhor busca para ele ali, o melhor resultado para ele encontrar o produto que ele quer.
Ô, João, o que que é a dor mais comum que vocês, falando de Smart Hint, né? Tipo assim, você tá vendo, né, as dores da busca, você tem que encontrar o produto com rapidez, etc. Quais são as dores mais comuns que você vê a galera reclamando, principalmente numa loucura de Black Friday?
Encontrar o produto é sempre um desafio, né? Dependendo do nicho do seu e-commerce, acaba a galera digitando errado, digitando, às vezes, tênis barato.
Tênis barato, boa! Não tá errado, a procura não tá errada.
Exatamente.
Mas você tem que entregar alguma coisa relevante, né? O que é barato pra você?
Esse é o desafio, né? Esse é o desafio que a gente se propõe a resolver com a busca da Smart Hint. E a gente é integrado com a grande maioria das plataformas de e-commerce aqui do Brasil. E é uma ferramenta extremamente plug and play. Então você, tendo uma plataforma de e-commerce, pode contactar lá o time de vendas que ele vai orientar você lá. Essa ferramenta de busca, ela é uma ferramenta muito poderosa pra dentro do seu e-commerce, porque ela vai agregar muito na hora do seu usuário tentar encontrar os produtos que ele quer, mesmo tendo essas buscas um pouco mais genéricas, vamos dizer assim, e mais contextualizadas do que buscando um próprio produto, né? Então a gente tem uma ferramenta muito bacana para conectar com o seu e-commerce ali dentro.
Por exemplo, eu tô conectado no Marketplace Magalu. Tem alguma coisa que eu preciso fazer para me precaver da falha da entrega da busca ou não? Eu tô lá, a Smart Hint tá rodando e tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com nada.
É sempre importante você ter um bom cadastro de produto. O cadastro do produto é sempre importante para você ter relevância adequada ali dentro da busca. Apesar da gente conseguir transformar bastante coisa, a informação tem que ser boa, né? Quanto melhor a informação, mais relevante ela é para uma ferramenta de busca.
Olha, eu fui na Netshoes aqui, procurei tênis barato e vi uns tênis de R$76 aqui. Tá barato? Eu não quero procurar um Air Jordan, que aí eu perco a noção de tênis barato.
A busca é a primeira coisa que a jornada do cliente ativa no site, né? O cliente chega lá e começa procurando pela busca. Então é um bom início para se pensar em construir a escalabilidade, né? E o pessoal da Smart Hint aí são ótimos em fazer isso aí. A gente usa em todo o grupo Magalu, eles, né? Em vários lugares. Mas e aí cresce com coisas mais complexas, né? Aí vai na Magalu Cloud e tem condição de usar a estrutura de escalabilidade bem grandes aí, que atende Magalu também e mais vários outros clientes, né?
Vamos falar de estar, tipo assim, nas vésperas de Black Friday, de um certo modo, né? Tá chegando aí e é bom estar preparado. Quem tá ouvindo a gente, talvez vá experienciar a primeira Black Friday do seu negócio, ou já teve várias, mas assim, eu gostaria ainda de melhorar ainda mais a performance, ou então tem alguma coisa talvez que eu não tenha prestado atenção. O que que a gente pode trazer de dicas, assim, de última hora, que seja algo viável, possível fazer, que a gente possa até ajudar e oferecer uma solução pra pessoa que ela não tinha pensado, né? O que que a gente fala pras pessoas de última hora pra se preparar pra Black Friday?
Cara, se eu puder dar uma dica, é confira seus backups, não guarde todos os ovos numa cesta só. Então, os exemplos que a gente tem é, você pode estar guardando os seus backups e validando que eles estão num bucket, e esse bucket ele tem resiliência e constante na Magalu Cloud. E a gente fala muito sobre recursos pronto, mas às vezes você tem um negócio com tecnologias ou deployments pequenos ou sistemas menores, você também pode se beneficiar, por exemplo, escalando ambientes. Se você tem qualquer site ou sistema e-commerce que roda numa plataforma e ela não está performando legal, você consegue talvez subir uma cópia disso na Magalu Cloud ou até provisionar um ambiente maior. Você consegue subir LVM desde Windows a vários sabores de Linux. Então você consegue replicar o seu ambiente, colocar ele com uma infraestrutura maior, fazer um teste, talvez eu vou deixar ele tanto aqui no Sudeste quanto no Nordeste, que se der uma dor de barriga eu consigo, por exemplo, trocar o endereço e mover para o Nordeste rápido. Isso é uma coisa que eu acho bem válido, você testar a resiliência da sua aplicação. Então, se você sabe que ela está rodando num lugar só e conhece como que ela é deployada, eu preciso subir um servidor Windows ou um servidor Linux, eu posso subir ele na Magalu Cloud, subo no Sudeste, funcionou, faço essa mesma configuração no Nordeste, teste, funcionou, e aí mesmo que eu não tenha ainda inovações tecnológicas, eu consigo deixar os dois ativos, eu tenho um backup do outro. Se eu tiver uma dor de barriga no Sudeste ou acontecer algum problema, eu consigo ativar o outro site, outra aplicação.
Essa parte de onde está fisicamente os dados, né, toda a operação e tal, vai fazer diferença quando você está lidando com muita gente, né, ao mesmo tempo, porque você consegue distribuir, né, as conexões e evitar, né, os problemas.
Sim, e como a gente está na cara do gol agora, pode ser que eu não consiga adequar o meu sistema para ele escalar tanto, mas eu tenho uma cópia, se ele transbordou em uma das regiões, eu ativo a outra e viro um endereço DNS novo.
Sim.
Até regularizar o antigo, e eu consigo, teria uma forma de eu ter um backup, assim, de se encheu muito o tráfego, eu consigo estar manobrando de um lado para o outro, sabe? Sempre ter um plano B. Eu acho que essa é talvez a cabeça para a gente ter agora mais em cima da hora. Qual que é o plano B se tal recurso falhar?
E temos o plano B para a galera.
A gente tem os recursos para a galera efetivar o plano B dele.
Olha aí, excelente, excelente. Smart Hint, a gente já mostrou aqui que é algo que faz a diferença na busca do seu produto, na jornada do cliente, que é descobrir, né, o seu produto para poder comprá-lo, né? E tipo assim, o que você pode dizer? Smart Hint, como é que eu boto isso para rodar no meu site? Como é que funciona?
A Smart Hint, ela nasceu com o propósito já de descomplicar a vida do lojista, na verdade, né? Então, a Smart Hint, ela é extremamente plug and play. Então, você que tem uma loja, um e-commerce, em qualquer plataforma brasileira aqui, e até algumas plataformas, é integrado até com as plataformas internacionais, a ferramenta de busca e recomendação da Smart Hint, ela se acopla de forma transparente na sua ferramenta de e-commerce, de forma com que você tenha apenas o trabalho de, às vezes, instalar um módulo, habilitar a própria Smart Hint dentro do painel de e-commerce da sua plataforma, e aí a Smart Hint que vai até a plataforma fazer tudo o que é necessário. Então, buscar produto, buscar pedido, fazer o track da jornada do cliente, é tudo do lado da Smart. Então, é extremamente plug and play e bem descomplicado para facilitar mesmo a sua integração com a gente, descomplicar a sua vida dentro dessa Black Friday desse ano.
Mas aí isso é algo que vem, tipo assim, eu tô no Magalu Cloud, eu tenho que requisitar, isso vai vir já meio que plug and play, ou cada pessoa tem que contratar porque a Smart Hint oferece formatos diferentes, soluções diferentes, como é que funciona esses detalhes?
Cada plataforma tem sua particularidade, né? Então cada plataforma de mercado tem sua forma de contratar a Smart Hint. O caminho mais fácil ali é entrar no dentro do site da Smart Hint mesmo, que tem um canalzinho ali pra você se inteirar como é que você acopla a Smart Hint na sua plataforma de e-commerce ali, mas garanto pra você que vai ser extremamente simples e vai facilitar muito a sua vida dentro da Black Friday ali.
Pode ir direto na Smart Hint. Não precisa fazer o percurso Magalu Cloud pra usar essas primeiras funções.
Não precisa.
Não precisa.
Mas pro seller que está no Marketplace Magalu, qual é a diferença pra ele? Tipo assim, existe algum outro caminho diferente ou não?
O seller Magalu, ele já conta com a tecnologia de busca do Magalu ali, que conta com uma porrada de outras ferramentas ali pra ajudar ele a potencializar na Black Friday ali o marketplace dele.
Nesse caso já tá.
Já tá com tudo pra ele lá.
Não, maravilha, é isso que eu queria saber. Se você não tá, você pode se conectar com o marketplace Magalu, né, já pra aproveitar, mas assim, independente disso, a gente tá falando aqui de algo ao alcance de qualquer pessoa que tem o seu e-commerce, mesmo que não esteja no marketplace Magalu, né, através da Smart Hint. E da Magalu Cloud também, você pode colocar a sua loja na Magalu Cloud, independente de qualquer coisa.
É isso aí, pra garantir a Black Friday, a dupla do barulho, né, Smart Hint e Magalu Cloud pra garantir a sua estabilidade ali e que você venda ainda mais nessa Black Friday.
Exato, pelo amor de Deus, exatamente. Pra eu saber mais onde é que eu vou.
smarthint.com.br, só entrar lá e Magalu Cloud.
Magalu.cloud, né, exatamente, já aprendi, né? Não tem .com.br, é magalu.cloud. Eu não sei como é que vocês fizeram isso, eu tô muito tempo afastado do negócio de domínio, mas eu acho muito esperto, é bem fácil de lembrar. Magalu.cloud.
É bem melhor, né? Tá cheio de domínio novo, né?
Ah, é, com certeza, cara. Muito bom.
Então, além desse primeiro contato usando a estrutura do serviço da Smart Hint pra busca, se você tem uma aplicação ainda, ainda dá tempo. Falta um mês e meio pra Black Friday.
Dá tempo? Ah, bom. Depende do tamanho da, né, complexidade do problema, né?
Isso, depende do tamanho da complexidade da aplicação, mas consegue trazer coisas pra Magalu Cloud pra melhorar e ter mais redundância e ter mais velocidade, capacidade de escala na parte de armazenamento, na parte de VM, usando a estrutura de Kubernetes com a escalabilidade automática que já tem. Dá tempo de fazer uma coisa que vai ser mais eficiente, que vai ser mais seguro, que vai ser mais confiável, que vai te dar mais garantia que a sua Black Friday vai passar suave.
É isso. Suave nenhuma Black Friday é.
Nunca.
Mas pelo menos resolvendo os problemas que a gente já conhece, os problemas que a gente já mapeou e que a gente sabe que pode encontrar, tendo isso tudo bem cuidado na Magalu Cloud, você pode ficar muito mais tranquilo de que você não vai perder venda, que você vai, né, aproveitar a Black Friday, que é um momento muito importante para todos os comerciantes, para todo mundo, porque faz diferença, faz o ano, né? Tipo assim, faz muita diferença para todo mundo, então não perca essa oportunidade. E se por acaso já passou esse tempo, você está ouvindo isso depois e tal, começa a se planejar para o ano que vem. Vem falar com o pessoal da Cloud, entra lá, magalu.cloud, vai conhecer também a Smart Hint, todas as soluções que ela pode, já se programa, já se planeja com bastante antecedência, que você vai estar super coberto por um time que já estudou e já viveu essas dores muitas e muitas vezes e sabe exatamente como solucionar elas, né?
É isso aí.
Excelente, excelente. Parabéns, galera. Foda demais. Boa Black Friday pra todos vocês. Vamos desligar aqui, porque eu sei que vocês já estão ocupados, que eu sei. E a galera, vai conhecer a Magalu Cloud, Smart Hint e todas as soluções pros seus negócios ficarem ainda melhores, certo? Até depois da Black Friday. Não vou mandar mais mensagem pra vocês. Depois a gente se fala.
Tem mais coisas pra preparar.
Exatamente. Muito bom. Valeu, galera. Até mês que vem.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.